Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 3 de abril de 2020, eu estou começando a perder um pouco a conta de há quanto tempo o casal aqui está em isolamento total, dos 20 e poucos dias, acho que foi desde o dia 11. Eu queria começar o Radinho com um chavão, né? Um chavão. Eu me lembro, acho que na crise de 2008, qualquer palestra que você ia assistir, né, sempre tinha algum palestrante carismático, né, algum guru qualquer, sempre com a mesma história, que no alfabeto chinês o ideograma para crise era o mesmo ideograma para oportunidade. É o que eu não tenho tanta certeza assim, eu não entendo nada de chinês, mas isso era uma coisa tão recorrente. Mas infelizmente isso agora ganha um outro sentido. Não como uma oportunidade necessariamente de novos negócios, de empreender, mas de safadezas e de coisas não tão bacanas assim. Isso não é novo, e aí eu quero compartilhar com vocês, logo de cara, um vídeo do Eduardo Bueno. Eduardo Bueno é um historiador, ele fez bastante sucesso algum tempo atrás, né? Ele lançou alguns livros bastante bem populares, ele também tinha uma presença na mídia, etc. e tal. Fazia muito tempo que eu não via. Aliás, na verdade, eu tenho que confessar, acho que eu vi pouco Eduardo Bueno. E ontem assisti um vídeo dele sobre a gripe espanhola, que foi bastante instrutivo, bastante, assim, me iluminou sobre vários aspectos. Inclusive, porque que eu acho que eu nunca assisti tanto Eduardo Bueno, porque, pelo menos para mim, o Eduardo Bueno é um pouco intenso demais, né? Mas tudo bem, é o estilo dele, talvez seja uma coisa sulista, eu não sei. Mas eu não sei se eu conseguiria assistir muito mais. Bom, deixa para lá, mas vamos focar no conteúdo aqui, que não vamos dar um tiro no mensageiro. A questão é a seguinte: eu não sabia detalhes de como a gripe espanhola chegou no Brasil. E ele conta, chegou pelo Recife. Eu achei, talvez até tenha dito, né, de orelhada, que teria chegado no Rio de Janeiro. Não, chegou no Recife. Chegou no Recife. Uma parte da lenda é que ela teria vindo para o Brasil com o primeiro navio de combatentes da Primeira Guerra. Aparentemente não. Ele veio com um navio inglês chamado Demerara, que era um navio de correio normal, tal. Esse navio já tinha dentro dele várias pessoas infectadas muito mal. Esse navio chegou no Recife, parou no Rio e depois acabou indo para a Argentina, tal. Mas o que é interessante disso, tudo bem, isso é só um detalhe factual, né? A questão que é muito interessante aqui é como que o governo reagiu na época. Vamos nos lembrar que gripe espanhola se chama gripe espanhola porque na época da guerra, da Primeira Grande Guerra, quase todos os países estavam envolvidos e todos os países estavam aplicando algum tipo de censura ao jornalismo, censura às informações. Para quê? Para não diminuir o moral das tropas, para o pessoal em casa não ficar desesperado, ou então para simplesmente bombardear o pessoal com propaganda, que foi tema de um episódio recente do Radinho. Propaganda, essa magnífica manipulação, né, da opinião pública por quem está interessado no poder. Pois bem, o que acontece chama gripe espanhola porque a Espanha não estava em guerra, não estava censurando a imprensa, a Espanha começou a anunciar essa epidemia e aí botaram, é como se de repente tivesse começado na Espanha. Não começou, né? O Eduardo Bueno reforça a tese de que teria começado nos Estados Unidos, no Kansas, que, ou seja, os soldados americanos teriam levado isso para a guerra, né? E daí para frente a coisa se espalhou, coitada da Espanha, levou a fama, paciência. Mas o que é mais interessante é a reação do governo brasileiro. O ministro da Saúde era um personagem chamado Carlos, ele falou Seidel, mas acho que é Zaidel. O Carlos Zaidel era um ministro da Saúde, e qual foi a reação dele? Não, isso é apenas uma gripezinha, isso ainda não é a influenza, ainda não é a gripe espanhola, isso é apenas uma gripezinha. É o que acontece, as pessoas começaram a morrer a rodo e a imprensa começou, obviamente, a reportar que em Niterói estava morrendo gente às pencas. E o que acontece, qual foi a sugestão, qual foi a outra reação do Zaidel? Dizer que isso era uma histeria da mídia. Era a mídia sensacionalista. Vejam só como em 100 anos a estupidez continua fiel a si mesma. 100 anos antes, essa é uma histeria da mídia sensacionalista, e ele chega a sugerir ao presidente censura. O que acontece é que ele acaba sendo trocado, etc. e tal. Bom, o resto é história. Mas o que eu gostei foi dessa primeira reação, né, de tentar controlar, manipular as informações. Enquanto isso, o vírus não está nem aí. O vírus só quer saber de se reproduzir que nem um louco. E uma coisa que eu não sabia, alguns aspectos bastante dramáticos, é que, na verdade, isso é um detalhe um pouco escatológico, mas o que acontece? Ontem, eu comentei ontem com vocês da questão do sistema imunológico, sim, não, talvez. Bom, talvez sim, talvez não. Se eu falar repetido, vocês me perdoem. Mas acontece o seguinte: uma das maneiras que os médicos estão observando que as pessoas estão morrendo hoje não é necessariamente o sistema imunológico estava fraquinho, né? Ele não tomou, seja lá o que for, né? Alguma kombucha, alguma coisa para turbinar o sistema imunológico. Não. O que pode acontecer, e está acontecendo agora com uma fração, né, das mortes, é simplesmente o sistema imunológico reagindo com muita intensidade, ou seja, é uma super reação do sistema imunológico. Você acaba morrendo da própria reação. Isso está acontecendo em alguns cenários aqui, acho que um quarto dos cenários talvez seja isso. E isso remete de novo para a gripe espanhola, que eu estou comentando agora com vocês, que é o seguinte: as pessoas morriam muito rapidamente na gripe espanhola, não tanto do vírus, mas porque o sistema imunológico espanava. Ele ficava tão desesperado com aquela coisa nova que a reação do sistema imunológico acabava matando as pessoas. Então as pessoas morriam com os pulmões cheios de líquido, que devia ser uma coisa horrível, a pessoa asfixiava. E o que o Eduardo Bueno conta é que as famílias desesperadas jogavam os corpos nas ruas, jogavam os corpos pela janela. Então, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, né, corpos eram colhidos das ruas por presidiários que foram recrutados às pressas para dar conta, porque o sistema funerário não estava dando conta. Então, imagina o cenário pavoroso que foi. Eu não tinha tantos detalhes assim, mas vamos voltar para a questão do sistema imunológico, porque essa reportagem que eu estava vendo ontem menciona justamente a gripe espanhola. Voltando, então, esse é um cenário que não é incomum, né? O teu sistema imunológico simplesmente errar a mão e não parar mais e acabar detonando o resto dos seus órgãos. Isso está acontecendo com uma fração das pessoas do Covid-19. E o que é interessante disso é porque vai meio na contramão. Agora os médicos têm que se preocupar em como desligar ou como puxar o freio, né, do sistema imunológico, para que justamente a pessoa não mate a si mesma na reação. Então, eu venho reforçando isso faz tempo. Qualquer mito que vocês vejam, não, mito não da família Buraco, né, não da Whole Family, não do Bolsonaro, qualquer mito no sentido de mentira, mas se bem que dá na mesma. Qualquer mito mentiroso que vocês virem por aí dizendo que alguma coisa vai turbinar o seu sistema imunológico, eu reitero, o sistema imunológico, ele não tem como ele funcionar melhor, tem como ele funcionar bem, que é simplesmente você ter uma vida regrada, se alimentar direito, né, fazer exercício, dormir bem. Aí ele funciona bem. Ou seja, existem inúmeras maneiras de sacanear o seu sistema imunológico, mas não existe nenhuma maneira muito clara de fazer com que ele, sei lá, turbine. Turbinar é lenda, né? E aí fica até a dica aqui: se ele funcionar demais, inclusive, isso pode não ser muito bom para ninguém. É bastante interessante, mas fica a dica aí. Eu vou dar o link para vocês assistirem o Eduardo Bueno. E tem uma questão que é lógico, eu estava falando de oportunidades, né? Ele cita ali oportunistas da época que começam o quê? A vender falsos remédios, que começam a vender falsas curas, que começam a vender pagelanças. E para complicar, numa situação que é muito similar ao que acontece hoje com o Trump e o Bolsonaro, o Trump veio lá dizer que tinha a bendita cloroquina e era uma droga milagrosa, etc. e tal. Pronto, aí, primeiro, isso não procedia, ele não podia ter dito isso. Inclusive, várias pessoas morreram de overdose desse negócio. O medicamento sumiu das prateleiras, as pessoas que precisam disso por alguma condição crônica não encontram mais. Bom, uma desgraceira porque alguém falou uma bobagem. E obviamente o Bolsonaro replicou isso aqui. Na época, em 1918, também, nos Estados Unidos, o presidente veio com a ideia de que quinino, quinina é uma droga usada contra a malária. Quinino poderia ser uma droga excelente no combate à gripe espanhola. Adivinha? Quinino desapareceu das farmácias brasileiras, o preço subiu várias vezes e, obviamente, ele não fazia um pingo de diferença na questão da gripe espanhola. Pois bem, então a gente vê, como o próprio Eduardo Bueno reforça, que a história às vezes se repete como farsa, né? Então fica aquela coisa farsesca, a gente já viu esse filme antes. E é lógico, o mundo de agora oferece algumas, né, maravilhas que, né, poderiam ajudar a combater uma pandemia, mas também oferece outras ferramentas para que oportunistas, né, tirem proveito de uma situação miserável. Então, até de uma certa maneira, conectando com vários discursos meus, várias falas minhas aqui recentes sobre o fato do Twitter ter apagado alguns posts do Bolsonaro e também do Maduro e também do Ricardo Salles e também do filho do Bolsonaro, quer dizer, posts que ameaçam a saúde pública. Tem uma campanha gigante aqui, estou vendo um monte de jornalistas, eu mesmo também estou nessa história, para quê? Para que o Twitter tome alguma providência com relação ao bispo Malafaia, que se chama? Silas Malafaia, é esse o nome? O que acontece? O Twitter está apagando alguns posts, mas o cara vai lá e posta de novo, eles não estão apagando a conta. E por que apagar a conta do bispo Malafaia? Porque afinal é um bispo, puxa vida, provendo conforto religioso. Não, na verdade o Silas Malafaia está pregando um discurso violentamente negacionista, dizendo que coronavírus é uma farsa do demônio, ou seja o que for, e conclamando as pessoas a continuar a se juntar nos cultos, onde, curiosamente, elas dão bastante dinheiro para o bispo. Mas isso não deve ser esse o interesse, claro, deve ser só saudade, provavelmente. Mas, pois bem, a história é até que ponto o Twitter deveria dar espaço para figuras que estão sistematicamente ameaçando a saúde pública, porque não está só ameaçando aquelas pessoas, se é que as pessoas resolveram acreditar naquilo e vão lá, elas na verdade vão servir, né, de fogo de palha ali, vão espalhar esse negócio ainda mais, inclusive em pessoas que não gostam do bispo ou não acreditam necessariamente no mesmo credo. Esse é um tema, eu já fui bastante trollado recentemente, já tive que aguentar bastante bateção de cabeça, porque tem gente achando que o Twitter não deveria se meter nisso, não deveria ser um árbitro do que é verdade ou do que não é verdade. E eu já coloquei aqui a minha posição a respeito, ainda mais pela experiência de ter trabalhado em plataformas, no Yahoo, etc. e tal, que, puxa vida, se uma plataforma tem regras internas e você quebra as regras internas, você está fora, simples assim. Ainda mais porque você não pode criar regras internas ou um comportamento que viole a lei vigente. A lei vigente é a lei vigente, e a lei vigente fala alguma coisa sobre essa história de você colocar em risco a saúde pública. Pois bem, o Pedro Doria, que é uma figura que eu muito admiro, que eu sempre cito aqui, que eu sigo com muito carinho, ele fez um artigo hoje no Estadão justamente sobre isso. Até que ponto o Twitter deveria estar sendo mais, não só o Twitter, as plataformas em geral, deveria estar assumindo um papel mais ativo nessa história, né, de tentar evitar que pessoas usem uma ferramenta democrática contra a democracia. E aí vai bispo, Trump, Bolsonaro, a corja toda. Agora, só para inspirar um pouco, tem histórias interessantes aqui de religião e fé e esperança e credo, e a tecnologia. Eu tenho um exemplo caseiro aqui, a minha mulher tem um grupo espírita que 3 vezes por semana eles fazem um webinar, eu até vou dar o link aqui para quem quiser acompanhar, segunda, quarta e sexta, 8 horas da noite, eles fazem uma, eu não sei como chamar isso, porque eu não sei, eu não sou religioso, eu não sei como chama isso, mas eles fazem lá uma transmissão às 8 horas da noite, eles leem o evangelho, etc. e tal, e cada vez mais pessoas estão seguindo do seio do seu lar, né? O que provavelmente, espero que sim, deve estar provendo conforto para essas pessoas, né? Dando algum tipo de conexão, né? Ajudando a passar por esse momento, e os números estão crescendo. Eu vou dar o link aqui, mas tem também uma reportagem muito interessante no New York Times sobre a comunidade judaica. O que acontece? Na religião judaica, eu vou falar aqui de orelhada, não conheço profundamente também, O Shabat, quer dizer, aos sábados você em princípio não pode usar nada tecnológico, você não pode usar nenhuma máquina, você não pode usar nada. Né? Então já é bastante, né, uma anedota conhecida, já é uma história bastante conhecida, que onde isso é observado, um judeu praticante que observa o Shabat, ele não aperta o botão do elevador. O elevador tem que andar em automático, né? E aí ele entra ele não aperta o botão do elevador, ele pega uma carona. E já aconteceu comigo, estava num hotel uma vez, esperando o elevador, e chegou um senhor judeu. Ele falou: você pode, por favor, apertar o botão do meu andar? Porque hoje é Shabbat. Então, o que acontece? Num momento desses, em princípio, também usar computador, usar smartphone, também deveria ser tabu. Né? Mas o que acontece, tem aqui um artigo no New York Times de um rabino americano que falou: cara, na boa, eu vou fazer as cerimônias, eu não sei como se chama cerimônias, via Zoom, via internet. Eu vou, tudo bem, quer dizer, acho que eu vou usar o computador. Eu sei que, em princípio, isso coloca em xeque a questão do Shabat, mas os ritos são mais importantes. Dar o meu apoio, ou manter a comunidade unida. Então, tem várias pessoas usando a tecnologia aí de uma maneira legal para conectar, dar esperança, dar força, etc. E tal. Então, sejam espíritas, judeus, seja o que for, exceto Malafaia, que está semeando simplesmente cadáveres, né? O cara tá simplesmente é um cavaleiro do apocalipse, vai fazer o quê? E tem eu vou dar link para alguns artigos aqui que dizem, que dão também um pouco mais de entendimento com relação ao negacionismo do Trump, de uma certa maneira, ou de uma maneira bastante nítida, né? Sendo apoiado por grupos evangélicos americanos. Né? Tem grupos evangélicos americanos que fazem uma boa parte do eleitorado do Trump, que são negacionistas por natureza. Eles não querem saber de ciência, não querem saber de nada. Então, uma boa parte do negacionismo do Trump no começo talvez tenha sido por essas questões. E vou dar o artigo aqui sobre também que os estados americanos que estão resistindo a tomar providências de isolamento, né, que são a única coisa a fazer nesse momento, é o raio do isolamento, são justamente os estados que mais votaram no Trump. Eu vou dar o link também para um outro artigo americano também, mostrando que igrejas evangélicas, linha dura, estão sabotando a questão do isolamento, porque eles acham que, sei lá o quê, estão com o corpo fechado. Mas corpo fechado, eu acho que é de outra convicção religiosa, não é da convicção evangélica. Mas é a mesma coisa, né? É a convicção de que você, em princípio, a sua fé é tão forte que nada pode, né? Que você está protegido. E eu tô com isso na cabeça, eu vou procurar, se eu conseguir encontrar alguma informação, eu passo para vocês amanhã. Que eu lembro de uma seguinte história, se alguém souber, se algum raríssimo souber, por favor, me informe, que é a seguinte: quando a Inglaterra, né, está expandindo o seu império colonial na África, obviamente ela encontra resistências, algumas tribos resistem e tal. Tem um caso clássico, se eu não me engano, de Zulus, que fazem um estrago danado num batalhão inglês. E se eu não me engano, eu vou tentar achar essa informação, tinha uma bendita tribo, não sei se eram os Zulus, mas que eles tinham a convicção de que se eles fechassem o corpo e ficassem pelados, eles ficavam à prova de balas. Então eles podiam atacar os ingleses sem medo, porque eles eram invulneráveis. Né? Agora imagina você ali, inglês, todo arrumadinho, bonitinho, de uniforme, com seu fuzil, e vem um monte de Zulu pelado correndo na sua direção. É bom, isso tem lá o seu efeito, né? Vai ver que foi por isso que os caras apanharam naquela batalha histórica. Vamos ver o que mais que eu tenho para comentar com vocês. Tem um artigo interessante na Economist. A Economist está com um artigo para quem gosta de empreendedorismo, ou para quem, né, de alguma maneira se interessa pelo tema, que é bastante honesto. O título é assim: startups de tecnologia estão condenadas à queda. Né, estão na direção do abismo, estão caindo. E eles contam, interessante, tem várias coisas, não é muito a minha praia, eu não morro de amores por isso, mas, de uma certa maneira, algumas das coisas que sempre me incomodaram estão sendo colocadas em xeque pela mudança no contexto. Né? E uma delas é aquele mito de crescimento a qualquer custo. né? Mesmo que isso signifique prejuízo contínuo, né? Às vezes a gente esquece, mas essas empresas como Uber, Lyft, mesmo Twitter, elas dão prejuízo o dia inteiro. Twitter eu acho que não, acho que o Twitter entrou no azul recentemente, mas no começo dão prejuízo muito tempo. E aí elas só vão para frente porque os investidores, segundo esse mesmo artigo, eles têm medo de perder o bonde, eles ficam achando que, ah, tudo bem, eles estão perdendo dinheiro, mas vai saber, daqui a pouco eles, né, viram aí um unicórnio, eu não quero perder esse bonde. Né? Então esse fenômeno de group thinking, né, de pensamento grupal, ou de burrice contagiosa, né, ou de simplesmente, sei lá, essa estupidez, faz com que os caras coloquem um monte de dinheiro num monte de startup que não para em pé. Aí o que acontece? Quando o contexto muda, as startups começam a capotar, obviamente. As de patinete, seja o que for. Né? E o que acontece é que, inclusive, tem uma chamada aqui no artigo que eu achei interessante, que muitas vezes a startup não é necessariamente de tecnologia. O WeWork não era uma empresa de tecnologia, convenhamos. O WeWork é escritório, é mercado imobiliário, é físico, é tijolo, não é bits and bytes, não é que você está, sei lá, não é o Zoom, né? E fala, cara, essas empresas se dizem de tecnologia, mas não são, né? Uma empresa de entrega, ela pode ter tecnologia, mas na verdade ela está entregando. E aí eles contam o caso de uma pizza online lá, tal, que a tecnologia era maravilhosa até a pizza chegar e você descobrir que a pizza era uma porcaria. Então, tanto faz a tecnologia. Então eles dizem que, olha, essa história de você se disfarçar de tecnologia para atrair a atenção e o investimento, claro, os recursos de um investidor desses que acham que vão perder o bonde, isso está começando a entrar em xeque. Está começando a entrar em xeque essa história de que dá para tolerar prejuízo contínuo, está começando a entrar em xeque. E aí ele fala que agora o medo dos investidores não é ficar para trás, né, não é parecer um cara pouco arrojado. O medo agora é, ainda mais depois do fiasco que foi a WeWork, o medo agora é de parecer um trouxa. Né? Que bom que existe esperança. Desculpa, eu realmente... Falando em oportunidades, de novo, e oportunistas em geral, isso acho que não teve em 1918. Né? Isso realmente não teve. O que acontece é que agora hackers, e estão provavelmente conectando isso com a máfia italiana, estão aproveitando essa situação dramática toda para o quê? Para atacar os sistemas da Itália. Então, na Itália, os caras não estão conseguindo pagar o que eles têm que pagar, ajudar as pessoas, porque o sistema está sendo atacado por mafiosos online. Que coisa! Que patriotismo extraordinário, né? E também tem aqui uma outra notícia sobre a máfia se intrometendo no fornecimento de máscaras. Máscaras. Numa hora dessa, a máfia vai entrar no meio para tentar lucrar com máscaras. Pois bem, o próximo que falar aquele ideograma da crise de oportunidade, você já sabe o que fazer. Né? Então, tá bom. Olha aqui, ó. Tem um artigo na Forbes que derrubaram o site de segurança social na Itália. Tem um site no Estadão dizendo que os hackers também atacaram o cadastro de ajuda a trabalhadores na Itália. Você tem no Estadão oportunidades. Bom, acho que quem está vendo isso tudo como oportunidade é o planeta. Né? Curiosamente, esses dias que o tempo estava bom, hoje não, está chovendo bastante aqui em São Paulo, mas esses dias o tempo estava lindo, lindo, simplesmente lindo. O céu estava com um azul que eu não via, que eu, normalmente para ver esse azul eu tinha que viajar muito, eu tinha que ir lá para, sei lá, não sei para onde, para o meio do Mediterrâneo, para ver esse azul. Você falava, nossa, por que o céu em São Paulo não é tão azul? Pois bem, né, estava azul o céu, ou seja, o mundo estava respirando melhor. E aí tem um artigo bastante interessante sobre como que os cientistas estão percebendo esse alívio nas condições naturais. Então o artigo começa com uma especialista em sismologia, em terremotos, que ela por acaso tem na garagem da casa dela um sismógrafo pequenininho. Sismógrafos são aparelhos que registram vibrações no chão. Né? Um terremoto é uma vibração zona, mas um terremoto muito longe, sei lá, um terremoto do outro lado do planeta, é uma vibraçãozinha. Então, um bom sismógrafo registra tudo isso. Mas o que acontece é que, para atrapalhar essa história de ficar sentindo as vibrações, né, o que acontece, a civilização é uma balbúrdia, né? Passa trem, passa ônibus, tem o vizinho de cima aqui que de madrugada resolve aprender sapateado. O mundo é realmente ruidoso, então para quem mexe com sismologia, isso realmente sempre atrapalhava muito a vida. O que acontece é que agora os sismógrafos estão lindos, e você consegue pegar um tremor de terra do outro lado do planeta que você jamais conseguiria. Então os sismógrafos estão mostrando indiretamente o quanto o mundo desacelerou. A mesma coisa esse artigo mostra aqui sobre emissões, né, tipo de NOx, que é nitrogênio, óxido de nitrogênio, gás carbônico e tal. Todos os sensores estão mostrando uma queda expressiva, né, da poluição ambiental. E vamos nos lembrar, esse artigo lembra isso, a própria Organização Mundial de Saúde estima que 4 milhões de pessoas no mundo morram prematuramente, antes da hora, por causa da poluição do ar. Então vejam bem, o ar está mais limpo. E para completar, os oceanos estão mais tranquilos. Acontece que muitos animais aquáticos, né, baleia, etc. e tal, golfinhos, se comunicam por som. E navio faz barulho para caramba, tudo faz barulho à beça e tal. O que acontece é que mesmo quem tem lá microfones debaixo d'água percebeu que, né, adivinha, o oceano também está mais tranquilo. Então a gente está dando uma trégua ao planeta. É mais uma amostra que o planeta não está chorando por nossa causa, pelo visto, mas não deixa de ser interessante. Isso vai mudar o curso do aquecimento global? Não, porque isso é só um soluço em termos, né, só um pequeno vale aí em todo o estrago que a gente já tem feito. O que mais que tem de interessante aqui? Uma notícia. Isso eu tenho que comentar, ainda mais porque eu me sinto no dever de complementar, ou inclusive corrigir uma informação que eu passei ontem. Ontem eu comentei com vocês que a primeira leva de testes que chegou no Brasil, ela pode dar falso negativo. Né? Você vai lá, faz o teste, dá negativo, e você acha que está tudo bem, na verdade não está, você tá contaminado sim, mas deu negativo, e a chance de falso negativo era tipo 80%, era um número brutal. E eu dei essa informação, né, sobretudo para que ninguém ficasse muito empolgado, mas sem explicar por quê. Por que que eu não expliquei o porquê? Porque eu não sabia qual era o porquê. E hoje eu vou explicar, porque saiu um artigo na Technology Review que explica melhor essa história. Na verdade, pelo que eu aprendi aqui, e o Radinho é sempre isso, sou eu compartilhando com vocês o recuo da minha ignorância, né, ou melhor dizendo, o avanço das descobertas, as coisas que eu aprendo, eu compartilho com vocês. Vocês já devem ter percebido que tem inúmeras coisas que eu não sei nada a respeito. Então, biologia, por exemplo, é um ponto fraquíssimo meu, sempre foi. O que acontece? Esses testes têm dois tipos básicos. Você pode testar se a pessoa está com o vírus, ok? Ok. E você pode testar se a pessoa está com os anticorpos, ok? Ok. Se eu testar, vou fazer um teste de vírus, eu vou lá, coleto o material do infeliz, e aí eu vou ver se o DNA do vírus está presente ali. Esse tipo de teste chama PCR, que eu já esqueci o porquê que chama PCR. Mas, na verdade, é isso. Você pega lá o DNA que você encontrou, multiplica até, né, dá para mensurar, e aí você vê, esse cara tem o vírus, não tem o vírus. Ótimo, bastante preciso e tal. Mas o que acontece? Bastante útil, inclusive. Mas o problema é o seguinte, vamos imaginar que eu tenha tido a infecção e me curei, certo? Certo. Se eu fizer o teste, eu vou dar negativo. Por quê? Porque ele não vai achar vírus nenhum. Bom, tudo bem, mas acontece que isso não me dá uma ideia, isso não diferencia entre quem nunca foi infectado e quem já foi. Então, quando a gente quiser saber o número real de casos, poxa, tudo bem que o cara já foi curado, mas eu quero saber quantas pessoas se infectaram. Esse teste não diz, porque se você testar depois, aparentemente esse cara nunca foi infectado. Então esse é o teste de vírus, ele é mais demorado, ele é mais caro, ok? Ok. Existe um outro teste, que é o teste de anticorpos, e agora eu já esqueci como é que chama o teste de anticorpos. Vamos torcer aqui para que não esteja trocando nada, vocês me corrijam por favor, tenho certeza que tem raríssimos aí muito mais capacitados do que eu, não sou o Atila nem nada. Vamos lá, outro teste mede anticorpos. Então vamos supor, eu fui infectado e me curei, ok? Se eu fizer o teste de anticorpos, ele vai falar, ahá, encontrei anticorpos, o René foi infectado. Ele não diz se eu fui curado ou não, ele só diz que, ele realmente pegou, certo? Certo. É útil? É útil porque, em princípio, ele vai me dar uma boa estimativa do número de casos, né? Sobretudo quando ele dá positivo, porque ele mostra, olha, eu não sei se ele já se curou, se ele não está curado, etc. e tal, mas ele tem um antivírus aqui, né? Bacana. Agora, a questão é a seguinte, quando você é infectado, né, o seu corpo demora um tempo até produzir anticorpos. Se você for testado antes do teu corpo ter produzido algum anticorpo, você está doente, quer dizer, você nem percebe. Você foi infectado, você não está com sintoma nenhum. Né? E você também não tem anticorpos. Para o teste, você deu negativo. Fala, ok, negativo. Na verdade, você está infectado, só que você não tem anticorpos ainda. Então, o que acontece? Daí que vem a história que eu comentei ontem. Assim, se você faz um teste de anticorpos e deu negativo, isso não é uma certeza de que você esteja livre da história. Porque você fez negativo, quer dizer o seguinte, ou você nunca foi infectado, ok, ou você foi infectado e ainda não produziu anticorpos. Então, uma boa parcela dos testes vão dar um negativo que não quer dizer nada, porque o cara está infectado. E agora, vamos nos lembrar, e isso aqui tem um link para um artigo específico sobre isso, tem aqui no aliás, eu descobri hoje, vou agradecer uma raríssima aqui, que me corrigiu, eu achei que o Spotify não desse todos os links que eu forneço, mas aparentemente o Spotify dá os links todos. Caso os links não estejam ali completos ou esteja meio feio, tal, entre no radinhodepilha.com que está tudo sempre lá, tá bom? A referência final é essa. Mas o que acontece? Dando um link aqui para uma reportagem que diz, quando você está no começo da infecção do coronavírus, justamente quando você nem percebe os sintomas, você está espalhando o vírus por aí que nem um louco. O que é, na verdade, acho que é a grande sacanagem desse vírus, é essa manobra, ele engana. Você acha, ah, estou tudo bem, posso sair por aí beijando e abraçando, comigo na base do beijo, sei lá, parece que é carnaval, mas na verdade é justo nessa fase em que você não manifestou os sintomas e que você não tem os anticorpos, que você é uma ameaça pública, né? Ainda mais se você segue o Malafaia. Portanto, agora, vamos ver se agora faz um pouco mais de sentido. Os testes que chegaram aqui são testes de anticorpos. Por natureza, né, é bastante possível que dê negativo, não porque você nunca tenha pegado o vírus, mas porque você pegou e ainda não manifestou. Então, o negativo dele não quer dizer tanta coisa assim. Por isso que a margem de erro é tão grande. Se der positivo, aí pronto, aí não tem jeito. Né? Aí você só consegue dar positivo se efetivamente você está infectado, produzindo anticorpos ou você já se curou. Né? Então é interessante porque você percebe que os testes medem coisas diferentes e o tipo de informação que eles provêm também dá insights diferentes. Se você quiser saber quantas pessoas foram infectadas para saber o número de casos, né? É muito interessante a questão do anticorpo. Porque inclusive as pessoas que já estão curadas, elas vão aparecer como que já foram infectadas. O ideal, lógico, é a combinação dos dois. Né? Mas pronto, espero ter explicado mais ou menos. Quando você mede pelo anticorpo, você pode ser medido, examinado numa hora em que você ainda não tem os anticorpos, o que não quer dizer que você esteja livre da história. Né? Se nesse exato momento alguém testasse você pelo vírus, pronto, ia dar positivo. Então o ideal seria realmente a combinação. Agora espero não ter passado uma impressão muito ruim ontem. Eu vou dar o link aqui para o artigo da Technology Review para vocês se aprofundarem um pouco mais nessa história. Tem duas coisas preocupantes aqui que me assusta. É lógico, está todo mundo aqui que tem um pouco de juízo assustadíssimo com essa ingerência, com essa interferência, né, da família Bolsonaro, dos Olavos de Carvalho, do maluco da Anvisa, né, no combate à pandemia. Os caras estão simplesmente sabotando essa história toda. Né? Estão lá os governadores, o Dória, vários governadores, o Mandetta, todo mundo tentando fazer o trabalho decente. E esse pessoal que tem, sei lá, qual é a agenda, não sei o que acontece, eles estão realmente sabotando. Mas não é só aqui. E tem um artigo do New York Times dizendo assim, como é que lê o nome desse cara? É Jared Kushner, é o genro do Trump, tá bom? É o genro, é um cara estranhíssimo. parece um android, parece um daqueles caras do Matrix. O Jared Kushner vai matar todo mundo. Ele vai nos matar a todos. Né? Aí mesmo que parece aquele cara do Matrix, né? Aquele cara com óculos lá, que eu não lembro como é que ele chama. Aliás, um segredo aqui, é mais uma coisa que provavelmente vai abalar a minha relação com muitos raríssimos. Além de não gostar de Star Wars, eu também não gosto de Matrix. Mas, pois bem, o genro do Trump, que é, obviamente, aparentemente, uma anta, ele foi encarregado de coordenar os esforços contra o coronavírus. Por que que você dá isso na mão do seu genro? Ele, por acaso, é um PhD, é um epidemiologista, é um prêmio Nobel, é que nem o Anthony Fauci, que é o cara que, né, aquele senhorzinho lá que, puxa, já combateu o HIV, que tem um histórico, né, que é realmente um guerreiro. Não, ele é genro. Né? E esse cara, ele tem aquela coisa clássica que eu já comentei aqui inúmeras vezes, de híbris, né, de soberba, de arrogância, de se achar. E fala, não, eu tenho aqui os meus modelos e, segundo os meus cálculos, Nova York não vai precisar de respiradores. Ah, pronto, então está aí o apocalipse, tem cara, né? Na verdade, os cavaleiros do apocalipse não são só um, são vários, mas a gente tem que revisar, né, o texto do Velho Testamento. Mas vamos lá, que mais tem de interessante para comentar com vocês? Isso eu acho muito legal, sobretudo para quem se interessa por inteligência artificial. Fazer um parêntese, algumas semanas atrás, acho que alguns meses, eu acrescentei uma nova sugestão de leitura no Leia Vale a Pena. Leia Vale a Pena é um canal que eu tenho, eu vou dar o URL aqui, onde eu dou dicas de leitura. E eu recomendei com muita ênfase, muito carinho, um livro chamado A Metade Oculta. É um livro de um jornalista de ciência da BBC, em que ele tenta mostrar que a nossa ilusão de controle, ela é meio capenga, é uma ilusão. Muitas vezes, quando você acha que você tem um modelo ali funcionando, etc. e tal, na verdade, aquilo responde por uma, sei lá, tem sempre o acaso, tem sempre um monte de coisa que a gente não entende. Mesmo quando você mapeia geneticamente alguém, isso não quer dizer que você sabe tudo. É meio assim um balde de água fria na pretensão de que a gente conheça e saiba tudo. É um livro extremamente interessante, talvez tenha sido um dos livros mais inspiradores e reveladores que eu já li nos últimos anos, não estou brincando. Bom, fica a dica, vou dar o link ali. Aí o que acontece? Meio nessa linha, tem um artigo aqui do Technology Review dizendo o seguinte: de vários experimentos de inteligência artificial para tentar prever como que uma pessoa vai se dar na vida. O que que é astrologia? Isso? Por que que alguém quer saber como é que alguém vai se dar na vida? Em algumas áreas, né, da sociedade, isso é importante. Por exemplo, na área da justiça. Você quer saber qual é o risco de que aquele criminoso reincida, qual é o risco de que aquela criança tome um caminho errado, qual é o risco que aquela vizinhança... Então, muitos julgamentos, sei lá, na hora do cara estar lá, do advogado, promotor, etc. e tal, alguém vai dizer, olha, eu usei aqui um algoritmo, e o algoritmo diz, baseado no histórico desse cara, né, imagina, o pai batia nele, a mãe batia, não sei o que, tinha acabado o sucrilho, sei lá o que, ele vai virar um serial killer. Né? E aí o meu modelo preditivo diz que a chance disso acontecer é altíssima. Né? Então, o que acontece, eles contam aqui de um teste, o teste foi feito, eles pegaram várias histórias, vários dados de várias, olha, 13 mil data points, sobre 4 mil famílias, alimentaram uma inteligência artificial com tudo isso, para o quê? Para ela conseguir prever se aquela criança vai desandar, se o cara vai ser reincidente. Então tá bom, pegaram um monte de dados reais, são histórias de verdade, sobre milhares de famílias, e deram pegaram esses dados, deram para a inteligência artificial chegar às suas próprias conclusões. E também deram para um grupo de pessoas decidir de orelhada. Olha aí, o que você acha? Como se fosse um júri. E a esperança faz tempo, de que a inteligência artificial funcione melhor que um júri, que ela consiga prever, né, tendo dados suficientes, se o cara vai reincidir, se ele vai bater na mulher de novo, se ele vai voltar a ser pedófilo, sei lá. Aí o que acontece? Adivinha? Fiasco completo. As pessoas são um fiasco, são péssimas, e a inteligência artificial não foi muito melhor. E aí, isso é muito interessante, primeiro para baixar a bola, né, para a gente parar de ser bobo, para ser trouxa. Segundo, porque isso envolve vidas humanas, você está, né, mudando ali o destino de um julgamento, de repente o cara é inocente ou não é, etc. e tal. E terceiro, porque isso tem a ver com essa nossa cegueira ou com essa nossa fé, essa nossa crença incondicional, que se uma máquina falou, está falado, certo? O que é interessante aqui, eu estou lendo um livro que eu ainda não fiz um post no Leia Vale a Pena. O livro, como é que chama? Ah, eu vou dar o link aqui para vocês verem. É um livro sobre lições da matemática para a vida, 7 lições da matemática na vida. Na verdade, é uma matemática que está tentando mostrar como a matemática influi no dia a dia. E uma das histórias que eu já tinha visto de orelhada essa história, mas que é bastante reveladora, isso foi antes dos algoritmos, tá bom? Isso foi antes da inteligência artificial, mas para mostrar como a gente faz besteira. O que acontece? É uma família americana, classe média alta, etc. e tal, a mulher bem-sucedida, tem um filho. Aí o que acontece? O marido vai comprar fantaúva, e quando ela volta, o bebê morreu. O bebê está morto. O bebê estava no berço morto. Isso tem um nome, chama morte súbita, se eu não me engano, né? Chama sudden infant death em inglês, morte súbita. O bebê morre sem mais nem menos no berço. Putz, um trauma familiar, uma coisa horrível, que tristeza tal. Bom, engravidam de novo, a mulher tem outro bebê. Aí o que acontece? O marido dessa vez foi, sei lá, foi levar o lixo para fora, foi fazer alguma coisa. Quando vão ver o bebê que tinha ficado sozinho no berço por muito pouco tempo, morto, outro bebê morto. Ou seja, uma tragédia duplicada. Aí o que acontece? Ok, tragédia. Mas alguém, né, no departamento alguém no departamento de justiça falou: ah, tem alguma coisa estranha aqui, vamos ver se esse bebê não foi maltratado, vamos ver se não tem marcas de maltrato, de abuso, se ninguém sacudiu esse bebê. Aí o que acontece? Os bebês, quando eles chamaram lá os paramédicos tentaram ressuscitar os bebês. E bebê é um bicho frágil, uma criatura frágil, né? Então você tenta ressuscitar um bebê, você acaba machucando. Então os bebês tinham algumas feridas que notoriamente só podiam ser do esforço de ressuscitação. Adivinha? Ah, não, isso pode ser um sinal de que ela torturou, bateu, sei lá o quê, essa mulher é uma louca. E aí vem aquelas histórias, tá vendo? Ela é uma mulher que ela é bem-sucedida, ela prefere a carreira, o bebê é um estorvo. Quer dizer, começam a surgir, aí o júri começa a ficar confuso, até que aparece um especialista, né, um especialista que vem com o seguinte argumento. Tinham acabado de sair dados, né, do Departamento de Saúde americano sobre a probabilidade de bebês morrerem de morte súbita, blá, blá, blá. Aí ele falou: olha, é o seguinte, a probabilidade de que um bebê nessa classe social, né, nesse tipo de família, nesse estado, nessa cidade, morra de morte súbita, é uma em 84 mil. Oh, ok, tudo bem, né? É alto ou é baixo? Não sei. Fala, mas se forem 2 bebês, puxa vida, tem alguma coisa estranha aí, porque aí você tem que multiplicar essas daí e vai dar 1 em 73 milhões. Ou seja, 2 bebês é muito raro, né? Pelas minhas contas aqui, isso é muito raro. Isso é como ganhar na loteria, no caso, né, uma loteria macabra, mas... Aí o júri falou: nossa, é lógico que ninguém entendeu a matemática, ninguém entendeu os dados, mas veio lá um cara, né, com cara de CDF, falou que os números mostram. Moral da história, a mulher foi condenada, imagina um trauma, e aí depois descobriram o seguinte, alguém foi olhar e falou: meu, desculpa, o cara fez a conta errada, o cara é uma anta, ele não entende nada de probabilidades. Na verdade, o que acontece é o seguinte, se uma família tem um bebê que morre de morte súbita, a chance de que um segundo bebê morra não é menor, é maior, porque pode ser um problema genético, porque pode ser um problema no DNA do pai e da mãe. Então, o fato de 2 terem morrido não torna a coisa mais inexplicável, torna a coisa muito mais explicável. O segundo bebê morreu porque o primeiro, né, porque é uma tendência, eles desencanam, param de ter bebê, pelo amor de Deus, o terceiro vai morrer também. Então, vejam só, um cara que interpretou errado os números, pegou números concretos, números de pesquisa, né, que nem essa inteligência artificial, mas ele simplesmente não se tocou que os eventos não eram independentes, na verdade eles eram sinais de alguma causa, né, comum. E pessoas foram presas. Bom, em suma, só para a gente lembrar que a gente fica com esse babando ovo só porque um algoritmo disse, ou algum especialista disse, Isso é realmente. Tem uma outra história também. Eu vou dar o link aqui para quem. Ah, não, eu vou contar muito rapidamente. Para quem conhece um pouco da história francesa, tem uma história muito dramática. Acho que na virada do século passado, o que acontece? A Alemanha em guerra com a França, sempre para variar, tal. E aí a França tinha espiões na embaixada da Alemanha e a faxineira, que era uma espiã, descobre no cesto de lixo um bilhete escrito à mão, passando segredos militares da França para os alemães. Quem é, quem não é, quem é, quem não é, começa um esforço de investigação e aí chega à conclusão que só pode ser um militar chamado Dreyfus. Vocês devem ter ouvido falar no caso Dreyfus, que era judeu. E aí por trás disso tem várias coisas, tem antissemitismo, tem o rancor da aristocracia francesa que está vendo os judeus de repente avançarem na hierarquia militar. Tem uma série de tem um pano de fundo pesado aí de antissemitismo. Mas o que acontece? Como é que você prova que esse cara escreveu aquele bilhete? Chamaram um grafólogo. Aí o grafólogo olhou e falou: pô, nem a pau, essa letra não é dele. Ok, não, não. Aí trouxeram outro grafólogo, que não era bem um grafólogo, que era um cara que lá tinha algum, entre aspas, algoritmo mágico. Ele falou: olha, eu estou vendo aqui a maneira que ele começa as consoantes antes das vogais e tal. Para mim, isso indica que, na verdade, ele está propositalmente tentando escrever como se fosse outra pessoa tentando imitar a letra dele. Uau! Né? Tipo, ele está forjando a ele mesmo, para passar a impressão de que alguém estaria tentando incriminá-lo. Que é uma hipótese mirabolante, mas sei lá, né? Nunca se sabe. Mas aí o que acontece? Ele vem com uma conta. Eu falo: olha, a probabilidade de que ele comece essas letras consoantes dessa maneira é X, e como ele fez isso tantas vezes, então é Y, então, portanto, isso, esses meus cálculos aqui mostram que isso é uma coisa tão completamente inusitada que só pode ser intencional, não pode ser acaso. Pronto, o cara foi morto, não, morto não, perdão, ele foi preso, foi mandado para a Ilha do Diabo, tem até um filme a respeito disso, é uma Papillon. Passou anos nessa Ilha do Diabo, caiu em desgraça, foi uma coisa horrível, a carreira dele acabou e tal. Aí eles chamam um bom matemático da época, que era o Poincaré. O Poincaré, anos depois, ele fala: desculpa, esse cara é completamente louco, porque essa análise matemática que ele fez é completamente furada. Essa combinação que ele está vendo aqui, ela não é mais rara do que qualquer outra. Por eu ter escolhido qualquer outra combinação maluca aqui, essa combinação é completamente arbitrária. Esse número que ele chegou não quer dizer nada. Em suma, o coitado foi para a Ilha do Diabo porque o outro maluco inventou um algoritmo insano, né, que aí como ninguém entende, né, com número, todo mundo trava, fecha o olho, ninguém pensa mais nada. Pronto. E ali só para a gente encerrar o radinho de hoje, isso mostra a importância do que, gente? Testes. Está cada vez mais claro que países estão escamoteando os verdadeiros números. Tem indícios que a China esteja escamoteando, o Irã esteja escamoteando, a Coreia do Norte esteja escamoteando. Mesmo o fato do Brasil não testar direito também dá informações erradas, não só para a população, mas para quem está lutando contra isso. Como diria Bill Gates, talvez para a próxima pandemia a gente esteja preparado. Para essa aqui, eu acho que a gente está realmente no escuro. Raríssimos, cuidem-se, e eu vou passar os links todos aqui do Evangelho no Lar, etc. e tal. Um grande abraço e até amanhã.